A luz divina. Bom dia, Alan, diz Débora acordando o menino. Puxa, mãe, estou tão cansado hoje. Eu posso faltar à aula? Claro que não, seu preguiçoso. Levanta logo. Eu já estou pronta e esperando você. Alan se levanta, contrariado, e troca de roupa para seguir junto com sua mãe para a escola. Você já está pronto, Alan? Sim, mamãe. Só me falta escovar os dentes. Deixa-me dizer-lhe uma coisa, diz Débora, aproximando-se da porta do banheiro onde Alan põe cuidadosamente a pasta na escova. Hã? Balbucia o menino. Hoje vou chegar um pouco mais tarde em casa. Vou trabalhar na casa da Dona Vera durante todo o dia e à noite ela me pediu para servir seus convidados. É que haverá uma reunião no centro espírita a que ela pertence. Ela vai inaugurar um espaço na rua dela. É uma reunião de espiritismo. Não sei a que horas vai acabar, mas ela me prometeu uma carona até aqui perto de casa. Disse que tem uma amiga que pode me dar a carona. Quando você chegar da escola, não quero que fique na rua. Venha para casa. A janta já está pronta dentro da geladeira. É só esquentar e comer. Tá bom, mãe. Fique tranquila. Você ouviu bem o que eu lhe disse? Não quero você na rua, ouviu? Ouvi, mamãe, ouvi. É por causa dos tiros? É claro, né, Alan? Todos os dias agora a polícia sobe o morro metendo bala nesses desocupados que nada têm a perder. É, mamãe. Infelizmente a coisa está cada dia pior aqui. Eu sonho me tornar engenheiro, ganhar muito dinheiro e tirar você daqui. Deus vai me permitir juntar um pouco mais de dinheiro e logo sairemos daqui, meu filho. E quanto a ser engenheiro, saiba que para ser engenheiro você tem que estudar bastante. Mamãe, esses marginais não mexem com a gente. O problema não são os moradores daqui. O problema é quando a polícia vem aqui. Mãe, é só a gente não ficar de bobeira que tudo vai ficar bem. Agora vamos, que eu já estou atrasado para a escola. Vamos, diz Débora. Após deixar Alan na porta da escola, Débora pega o ônibus que a deixa próximo à casa de Vera. Bom dia, dona Vera.
Bom dia, Débora. E por favor, não me chame de dona. Eu já lhe pedi isso várias vezes.
Risos. Desculpe-me, senhora.
Também não me chame de senhora. Chame-me de Vera, é o suficiente.
Tá bom, Vera.
Olha, Débora, limpe a casa e organize-se para hoje à noite. Como eu já havia conversado com você, preciso servir os convidados na inauguração da Casa Espírita e conto com você para me auxiliar.
Pode deixar, pode contar comigo. Eu já deixei tudo organizado com o Alan em casa.
E como está ele?
A cada dia mais lindo.
Realmente, seu filho é lindo,
diz Vera.
Você trouxe o avental que pedi?
Sim.
Eu vou ao mercado comprar algumas bebidas e legumes. Mais tarde conversaremos sobre seu pagamento.
Sim, sem problemas, Vera.
Até logo, Débora.
Pode deixar que quando você chegar vai estar tudo organizado e bem limpinho.
Quando eu chegar, nós vamos lá para a Casa Espírita fazer a limpeza e preparar tudo para o encontro de hoje à noite.
Está bem, Vera. Vou ficar esperando por você. O dia passa rapidamente. E Vera recebe os convidados especiais na inauguração da pequena, mas confortável Casa Espírita, a única do bairro Nobre na zona sul do Rio de Janeiro. Débora, arrumada com um lindo avental azul claro, serve os convidados antes da palestra inicial. Todos estão alegres e felizes com o acontecimento. Débora se sente acolhida e feliz no ambiente de harmonia e amor.
Dentro de si, ela se sente surpresa, pois consegue ver que tudo que lhe haviam falado sobre espiritismo cai por água abaixo, quando percebe a gentileza e o amor com que todos a tratam. Ela se sente feliz. O palestrante convidado acaba de chegar. Homem renomado, um dos divulgadores mais importantes da doutrina dos espíritos, que recebe o carinho e as homenagens de todos os presentes. Humildemente, o senhor de aproximadamente 70 anos toma Débora pelas mãos e agradece a gentileza quando ela lhe serve um pequeno sanduíche natural feito por Vera e ela durante o dia. Todos estão emocionados com a ilustre presença. O médium palestrante se põe de pé e convida todos a se sentarem para que possa proferir algumas palavras. Débora, então, pega a pequena bandeja que serve aos convidados e começa a se retirar em direção à cozinha, quando é interpelada pelo convidado especial, que fala ao microfone.
Senhorita, onde é que você pensa que vai?
Vou para a cozinha, senhor, diz ela humildemente.
Então hoje faremos a primeira palestra espírita na cozinha de um centro espírita,
diz o humilde palestrante. Todos riem. Débora fica encabulada e com muita vergonha, afinal ela é o centro das atenções. Humildemente, mais uma vez, o jovem senhor se encaminha em direção a ela e a convida a sentar-se ao seu lado.
Senhor, eu lhe agradeço o convite, mas não sou espírita, diz Débora.
Jesus não pregava nos templos e tampouco só para cristãos. A palavra de Deus só é útil quando se coloca ao dispor dos mais humildes. Se a senhorita não se importa, gostaria que fosse minha convidada desta noite,
disse o palestrante. Vera olha seriamente para Débora, como se lhe advertisse para não recusar o convite. Todos se calam e sentam-se para ouvir o ensinamento do grande orador. Envergonhada, Débora senta-se ao lado do palestrante, depois de ter entregue a bandeja que estava em suas mãos a Vera, que rapidamente a encaminhou para a cozinha, auxiliada por Magali, que assistia a tudo muito impressionada. O nobre convidado começa a falar.
Jesus pregava onde suas palavras podiam alcançar aqueles mais necessitados de conforto e ensinamentos em seus corações. É entre os mais humildes que encontramos o verdadeiro amor. É entre os mais necessitados de luz que devemos pregar. Em uma casa como esta, se não se for permitido pregar para você, menina, não terá sentido ter sido criada. Pois aonde há trevas é que devemos espalhar a luz. Onde há ignorantes é que devemos evangelizar. Nós, espíritas, somos semeeiros. Aquilo que espalhamos se reverte em luz em nosso caminhar. Se me permites, sente-se aqui ao meu lado, pois tenho algumas coisas para lhe ensinar.
Imediatamente Vera se aproxima e, tomando as mãos de Débora, a conduz a sentar-se ao lado do ilustre médium e palestrante. Acanhada e sem muito jeito, Débora aceita o convite e senta-se ao lado do orador que começa sua palestra.
Boa noite a todos, encarnados e desencarnados.
Todos já se encontram sentados e em silêncio.
Todos nós estamos aqui neste plano espiritual por algum motivo. Como todos sabem, não há acasos nas coisas de Deus. Participamos de encontros e desencontros, de chegadas e partidas. Um filho, um pai, um irmão, uma irmã, um familiar está ligado a nós por algum motivo. Todos nós estamos ligados uns aos outros por algum motivo. O seu problema não está na casa do vizinho, muito embora os vizinhos façam parte de sua evolução.
Seu problema está dentro do seu lar. É lá que estão os ajustes. É lá que tens que superar as diferenças e divergências diárias. Somos todos guiados e orientados por espíritos amigos, quando de boas ações e bons pensamentos desfrutamos. Tudo o que desejas será seu se assim lhe for de merecimento e permitido. Quando teus pensamentos estão em perfeita harmonia, assim também estará a tua vida. És reflexo de tuas ações e atitudes. O universo está e estará sempre conspirando para a tua felicidade. Quando desarmonizas a tua mente, logo tudo se reflete em tua vida. É assim que evoluímos. É por meio das conquistas que trabalhamos o nosso ego e por meio das perdas que aprendemos a sermos mais humildes. A humildade é o atalho para a felicidade plena. Ele quer que seja assim. Ele desejou que tudo seja assim. E assim será por toda a eternidade. Somos sabedores das dores que causamos em nós mesmos quando atentamos contra as coisas de Deus. Se tu tens uma vida, essa vida lhe foi concedida pelo amor divino, e contra ela tu não podes atentar. Se tens saúde, agradeças. Se perdes um ente querido, saiba que não há perdas para um Deus de amor. A vida é eterna. Temos que acreditar que quem vos criou não vos criou para morrer. Se assim o fosse, ele não poderia ser chamado Deus. O que há são separações momentâneas, temporárias, separações necessárias ao equilíbrio de todos. A dor da distância, a saudade, nos amadurece e nos faz refletir as coisas de Deus. Existe sim a continuidade. Tudo se recria, tudo se reinventa, tudo é eterno, nada se perde. No mundo espiritual existem cidades, vilas, casas, bairros, teatros, cinemas, enfim, tudo o que for necessário para a tua continuidade evolutiva. Creia, isto é verdadeiro. Muitos me perguntam, então por que ninguém voltou para contar? Olha, se todos tivessem a certeza de que a vida continua, na primeira dificuldade todos meteriam uma bala na cabeça, nas primeiras dificuldades cometeriam suicídio. Imagine perder um filho, perder um pai, uma mãe, um irmão. Imagine se todos aqui presentes tivessem a certeza da eternidade. No primeiro momento de saudade, logo meteriam uma bala na cabeça ou se jogariam de um prédio. A dúvida é o elemento mantenedor da vida. A incerteza é necessária à preservação da vida. Todos nós temos dentro do peito uma enorme dúvida, mas todos nós também temos uma enorme certeza. Não devemos atentar contra a própria vida. E é isso que nos mantém evoluindo, pois a dor é um dos instrumentos da evolução. Quando deixarmos nosso corpo físico, continuaremos como somos em nossa essência. Aquilo que construímos diariamente ao suor de nossas dores jamais se perderá. Tudo o que aprendes te será útil na vida eterna. As coisas boas ficam gravadas em nosso ser. As ruins são esquecidas e apagadas, pois que não servem para nada na erraticidade. Existem, como disse, cidades, lugares em outras dimensões, em outras galáxias, em outros mundos que chamamos de mundos paralelos ou dimensões paralelas. Acredite, existe isto sim. Logo, Todos nos encontraremos nas vidas que se seguem para o objetivo maior, a evolução plena. Todos assistem à palestra sem piscar. Débora assiste a tudo muito assustada. As palavras daquele senhor parecem penetrar-lhe a alma e ela fica quieta, sentada e reflexiva. Ela se lembra da dor que às vezes sente. Ela se lembra dos pensamentos negativos relacionados ao seu filho. Vários mentores espirituais chegam ao ambiente que se torna ainda mais sereno e calmo. Alguns espíritos são trazidos por amigos da espiritualidade para assistirem à palestra e recuperarem o tempo perdido nas encarnações anteriores. Alguns chegam assustados, outros são familiares dos que estão naquele exato momento assistindo à palestra. A emoção toma conta do lugar. Algumas pessoas começam a chorar sem saber por quê. Logo, aqueles parentes que são trazidos são levados até as fileiras e lhes soa permitido abraçar seus familiares. Mães abraçam filhos, filhos abraçam mães, irmãos abraçam irmãs, todos estão extremamente emocionados. O palestrante percebe a chegada de espíritos de luz e se emociona, mas se mantém focado na palestra proferida com amor. Lucas, um dos espíritos iluminados que chegam ao centro espírita, traz consigo uma mãe que veio abraçar sua filha enquanto todos prestam atenção à palestra. Noeli se aproxima de sua filha, ajoelha-se e abraça carinhosamente Lucimar, que percebe algo diferente em seu coração e começa, junto com Noeli, a chorar. Logo, Lucas, aproximando-se de ambas, estende suas mãos, irradiando feixes de luz para abrandar os corações saudosos e em dor. Não chores, Noeli, diz o iluminado Lucas.
A saudade que tenho em especial desta filha é muito grande. Oh, meu Deus, permita que minha amada filha continue a frequentar este lugar de luz e que esta luz entre em seu ser, tornando-a um espírito iluminado.
Que assim seja, diz Lucas.
Irmão Lucas, ore por minha filha.
Olha, Noeli, sua filha foi trazida aqui hoje porque suas preces foram ouvidas e ainda por cima lhe foi permitido este encontro. A justiça divina está presente a todo momento em nossas vidas. Na vida terrena, ela está ainda mais presente, pois quando encarnados, nós somos cobertos pelo véu das incertezas. Isso é o que nos faz seguir em frente. Sua filha recebe hoje uma linda e generosa oportunidade. Vamos nos manter em oração para que ela seja forte em seu propósito religioso e que nunca desista de auxiliar seu semelhante e, finalmente, que ela consiga vencer as vaidades e os desafios que toda fé necessita para se fortalecer.
Que assim seja, meu querido Lucas. Eu tenho muito a agradecer aos nossos amigos superiores que me permitiram estar neste encontro de luz.
O palestrante pede a todos que se levantem para proferirem juntos uma prece. Os espíritos de luz se aproximam do convidado e estendem-lhe as mãos. Todos ficam de pé. A prece começa.
Senhor Deus, estamos aqui hoje reunidos em seu nome. Venho lhe pedir que emoldure as paredes deste humilde templo com luzes de misericórdia e amor. Peço-lhe que permita aos espíritos de luz que tomem este lugar para si e que aqui seja estabelecida uma seara do bem, onde a vaidade, o orgulho e a intolerância jamais consigam adentrar o pensamento e as atitudes dos membros e representantes desta que é uma casa de amor. Lembro-me de seus ensinamentos que nos foram trazidos por nosso amado irmão Jesus.
Lembro a todos aqueles que assumem a responsabilidade de serem representantes da caridade que nosso querido irmão se valeu da pobreza e da simplicidade para atingir milhões de almas. As portas desta casa hoje se abrem para que a luz que está neste momento dentro dela irradie-se, atingindo almas aflitas, corações angustiados e todos aqueles que necessitam de compreensão, luz, paz e amor. Hoje eu declaro em nome de Jesus inaugurada mais uma seara de amor e caridade. Jesus, eu lhe peço que esses irmãos de luz que se encontram presentes continuem a reger e iluminar as mentes que darão continuidade a esta que é, sem dúvida, uma casa de amor. Meus irmãos e minhas irmãs, a responsabilidade depositada sobre vossos ombros hoje é tamanha. Não se brinca com espíritos, muito menos se brinca com sentimentos. Muitos são aqueles que, despreparados, tentam estabelecer casas espíritas cheias de amor, mas sem o conteúdo mais importante para o sucesso da caridade. Uma casa espírita precisa de três coisas para atender aos propósitos de Deus. A primeira é a sinceridade. A segunda, a transformação moral de seus representantes e frequentadores. E a terceira é a mais importante de todas, o amor. Sem amor, nada somos. Sem amor, nada conquistamos. Sem amor, não vamos a lugar nenhum. Sem amor, somos potes vazios. Somos ostras sem cascas. Somos copos vazios. O amor é o objetivo maior desta encarnação. Viemos aqui para aprender a amar. Viemos aqui porque o amor é o único sentimento que nos aproximará de nosso Pai. Que Deus abençoe esta casa. Que Deus lhes permita a caridade. Termino minhas palavras com o maior de todos os ensinamentos que nos foi trazido pelo nosso querido Mestre Jesus, o ensinamento de todo trabalhador espírita. Quando, em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, Jesus nos diz: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve." Ele quer nos dizer para deixarmos sempre a porta da casa espírita aberta para que aqueles que estão cansados e sobrecarregados possam encontrar o alívio de que tanto necessitam para suas vidas. Ele nos pede para tomarmos sua palavra e explicá-la de forma clara e objetiva, sem dogmas, alegorias e rituais desnecessários à evangelização de todos. E, por fim, Ele nos pede que sejamos humildes, pois é pela humildade que encontraremos o repouso de nossa luta, a paz de nossa alma e a compreensão da verdadeira luz da verdade. Todos aplaudem o orador, emocionados. Débora sente novamente um aperto no peito, aquele que ela está acostumada a sentir quando está perto de Alain. Isso a deixa incomodada. O orador se aproxima de Débora e lhe abraça, dizendo: "Não se turbe o vosso coração. Credes que há muitas moradas na casa do Pai. Você vai passar por uma prova muito grande. Não desista. Siga sempre com Jesus em seu coração. A vida não termina com esta vida." Débora, emocionada e chorando, abraça o querido palestrante. É uma mistura de sentimentos, saudade dos pais, saudades do filho e o medo de que algo de ruim lhe aconteça. Vera se aproxima e abraça Débora carinhosamente. Todos se abraçam e oficialmente aquela casa espírita é inaugurada. Após o coquetel, todos voltam felizes para suas casas. Débora é levada por Júlia, vice-presidente da mais nova casa espírita, e finalmente chega em casa. Antes de dormir, Débora fica refletindo sobre as palavras daquele velho e sábio senhor. Que homem sábio! Pensa ela.